A recente visita do Sr. Governador do Distrito à Graciosa, à parte do seu interesse de ordem material para a população daquela ilha, assoberbada com alguns problemas de tal importância, trouxe à baila variados aspectos pitorescos, artísticos e históricos daquele subúrbio da Terceira, que a nossa gente que vive por lá das Doze Ribeiras até às Lajes e às Fontinhas avista quase diariamente e não esquece. Para avivar a memória dos que labutam cá para baixo, para o sul, e que tem a Graciosa longe da vista, mas não longe do coração, tem os nossos jornais feito larga reportagem daquela visita, que parece destinada a ficar memorável. Pedro de Merlim, o ativo e solícito redator da União, quis que fosse trazido ao conhecimento público aquilo que há mais de 20 anos expusemos no boletim da Associação Internacional de Vulcanologia sobre a caldeira da Graciosa e a sua famosa Furna do Enxofre. Feita no intuito de divulgação científica e destinada particularmente aos cientistas que englobam a vulcanologia no âmbito do seu interesse, tal exposição não reveste o aspecto pitoresco da narrativa de Fouquet, muito menos o brilho daquela que no livro Carrière d'un Navigateur, do Príncipe Alberto de Mónaco, ocupa com muita justiça um lugar de destaque. Escrita originariamente em inglês, vamos, para cumprir com o amável desejo de Pedro de Merlim, ler aqui a tradução portuguesa que dela fizemos, acrescida apenas de curtas explanações que, embora porventura ajudando à interpretação do texto, não eliminam a secura enfadonha dos escritos de natureza científica. Passamos, pois, a ler a versão portuguesa do trabalho incluído num artigo intitulado Volcanic Activity in the Azores, por nós publicado no Boletim Vulcanologique da Associação Internacional de Vulcanologia da União Geodésica e Geofísica Internacional, em 1937. Sumário de exposição que fizemos perante a referida associação na Assembleia de Edimburgo, em setembro de 1936, sobre a atividade vulcânica nos Açores, no período de 1933 a 1936. Diz assim: a caldeira da Graciosa é uma das formações vulcânicas mais interessantes em todo o arquipélago dos Açores. Não foi deformada por erupções posteriores, e o estudo da sua configuração fornece elementos para a interpretação das restantes caldeiras do arquipélago. O seu perímetro tem uma configuração elíptica, com o eixo maior na direção nordeste-sudoeste, medindo aproximadamente 1 km. O que mais evidente se mostra quando abrangemos com a vista esta caldeira é a diferença de declive das suas vertentes. Desde o fundo da caldeira até uma altura de uns 120 metros acima dele, as paredes da caldeira são quase verticais, mas daí para cima a inclinação diminui abruptamente para 25 graus ou menos até alcançar as alturas que limitam aquela abertura toda em volta, as quais mal atingem os 400 metros acima do nível do mar. As paredes da caldeira são muito ásperas, formadas por basalto plagioclásico, com marcas de fratura vertical que a erosão não chegou ainda a apagar. O modo como foi formada esta caldeira poderá ser explicado, em nossa opinião, pela seguinte forma: uma coluna de lava viscosa elevou-se uniformemente pela larga abertura da chaminé, transbordou por fora dela e alargou-se em volta, formando um disco lenticular com a parte central mais alta e que assim se manteve enquanto a pressão de baixo não aliviou. Logo, porém, que a pressão que empurrava para cima aquela enorme massa de lava abateu, a zona central do disco começou a baixar por cima da chaminé. No entretanto, porém, dava-se a consolidação da lava que transbordara e que formou assim as vertentes exteriores da caldeira e as vertentes interiores na parte menos inclinada. A parte central continuou a baixar ainda, até se consolidar, por fim, lá no fundo, deixando escancaradas as paredes da chaminé, que ficaram, portanto, quase verticais. No fundo da caldeira, há três acidentes que parecem vir em apoio desta interpretação. Um deles, mais ao norte, é um montículo que tem sido interpretado como uma quercupa, mas que talvez não seja senão uma porção de magma que por qualquer circunstância se consolidou antes do resto e ficou, portanto, acima do nível do fundo da caldeira. O segundo acidente, imediatamente ao sul, é uma pequena cratera de explosão, causada esta por gases acumulados naquela zona de magma e que conseguiram romper o teto da mesma. Finalmente, o terceiro acidente é a famosa Furna do Enxofre, a qual, a nosso ver, teve origem numa acumulação de gases formando bolha num mamelão semelhante ao anterior, mas que não puderam romper a cobertura. Somente mais tarde, depois de já consolidado o fundo da caldeira, é que uma parte da abóbada que formava o teto dessa bolha abateu, ficando escancaradas as aberturas por onde se penetra na furna e acumulando-se os materiais desmoronados lá no fundo, em declive que diminui desde a parte que fica por baixo das aberturas até ao lado oposto, ocupado por um pequeno lago onde se ajuntam águas das chuvas. A furna mede 180 metros de comprimento, no sentido aproximadamente leste-oeste, por 150 de largura máxima. A altura máxima anda por 40 metros. Estas medidas foram por nós feitas com o possível rigor num detido exame da furna. Na parte mais alta do interior da furna, não longe do termo da antiga descida por meio de cordas, existe uma fumarola em plena atividade, exalando gases sulfurosos e anidrido carbónico, por vezes em tal abundância, segundo nos afirmaram, que torna o interior da furna quase irrespirável. Contudo, de todas as vezes que ali temos ido, essa atividade é fraca. O conhecido fenómeno característico das sulfataras, que consiste em provocar uma inflamação de gases lançando uma pequena chama para dentro da fumarola, é divertimento apreciado pelos turistas. A temperatura dos gases à saída, por nós medida várias vezes, nunca excedeu 30 graus centígrados. Acaba aqui a exposição sobre a Caldeira da Graciosa. Terminaremos ajuntando que, além de Fouquet e do Príncipe Alberto de Mónaco, ocuparam-se também da mesma caldeira vários geólogos que têm visitado o arquipélago, como foram os alemães Hartung e Friedlander. Poderemos hoje mais acrescentar que no fim de setembro será a Graciosa também detidamente estudada por outro eminente geólogo, o Sr. Professor Dr. Karl Kreisi Graf, austríaco, catedrático da Universidade de Frankfurt sobre o Meno, e hoje chegou a Angra.